partiu, louco, abriu, bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 117 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Cara, fazia tempo que a gente não tinha um episódio depois de uma vitória tão categórica, tão segura quanto essa diante do Remo. 3-0. Tem muita coisa para falar desse jogo. Para falar disso, eu estou recebendo aqui um dos setoristas de Botafogo do GE e o nosso representante do projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o setorista. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Dep. Amigos que nos ouvem. É, rapaz, desde... o último jogo que teve mais de 3 gols de diferença foi contra o Macaé, 4-0, e antes disso foi contra o Motoclube. Mas os dois têm um senão ali. O Macaé já era a última rodada, o Macaé rebaixado já. O Motoclube era o time lá de Série D, se eu não me engano, e que teve um jogador expulso no início do jogo. Então, uma vitória categórica, assim... Teve um probleminha no primeiro tempo, mas uma dificuldadezinha aqui e ali, mas foi para sair bem dessa largada boa.
Para falar disso, estava lá em Volta Redonda, vai a todos os jogos no canal Setor Visitante. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala, Davi. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, tô emocionado desde ontem, né? Como o Davi falou, ganhamos do Macaé, mas era um Macaé desfigurado. Ganhamos do Motoclube, mas um nível muito baixo, com todo o respeito ao Motoclube. E ontem a gente enfrentou lá um adversário da Série B, né, que a gente estava, né, já na expectativa do time estrear e jogar e ir caminhando nessa Série B para a gente ver como é que a gente ia reagir. São 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, um começo que acho que muitos botafoguenses não esperavam. Eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado com os 3-0, que eu cometi a minha primeira gafe na Globo. Eu tava esperando por esse momento. Eu chamei o Remo de Atlético Mineiro, então desculpa aí o Remo, desculpa o Atlético Mineiro, mas é porque os 3-0 me deixaram muito nervoso, muito nervoso. Eu tô nervoso até agora, Luciano.
De onde tirou o Atlético Mineiro? Eu fiquei curioso.
Não sei, eu fiquei tentando pensar depois o que tinha acontecido, não faço ideia de onde eu tirei o Atlético Mineiro, para vocês verem. E ó, dia de jogo é dia de trabalho, não bebo nada, fiquei ali, tava super tranquilo. E acho que foi a emoção com a vitória, uma vitória maiúscula do Botafogo.
É isso,
Davi. Lembra que pegou o Remo na Copa do Brasil e ganhou de 2-0 no máximo, hein?
Então foi isso. Aí o Davi já, pronto, já solucionou o problema aí. Valeu.
Resolveu, né, a questão. Davi, você falou que sim, os últimos 15, 20 minutos do primeiro tempo foram, acho que, a pior parte do Botafogo no jogo. Mas, em geral, cara, tem um início que, não vou dizer avassalador, que é exagerado, mas, assim, dominante. O Botafogo, desde o início, mostra que era o melhor time ali, que queria buscar a vitória. E a volta do segundo tempo foi o que me chamou mais atenção, que foi o melhor período do Botafogo no jogo, até fazer o 2 e o 3-0 ali. Porque o Remo tentou ali alguma coisa no primeiro tempo, mas jamais dominou, o Botafogo jamais foi dominado, nem perto disso. E o Botafogo voltou muito seguro, mas desde o início, cara, assim, principalmente esses dois inícios de primeiro e de segundo tempo, que me deixaram bem animado para essa sequência aí, cara, e um time que mostrando, assim, eu vou me impor, eu sou mais time, eu tenho, né, mais jogadores, assim, a gente tinha até certa dúvida qual era a comparação do Botafogo diante de vários elencos da Série B, acho que ainda tem dúvida, né? Não dá para cravar, o Botafogo tem um dos 4 melhores elencos da Série B ainda, mas o Botafogo mostrou que é mais time que o Remo e deixou isso muito claro desde o início.
Sim, sim, deixou isso muito claro desde o início, Lu. E você falou um pouquinho logo no início que o Botafogo teve um pouco de dificuldade nos 15 minutos iniciais ali, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Botafogo foi bem justamente nos 15 minutos iniciais, que foi até o momento que saiu o gol do Chay.
Eu falei iniciais, eu queria falar finais, foi mal. A pior parte foi os 15 minutos finais. Se eu falei iniciais, o Depp falou de gafe, já cometi a minha aqui.
Não, eu posso ter escutado errado também, existe essa possibilidade. Mas a partir do gol do Chay, que eu achei que o Botafogo sofreu um pouco mais, que aí deu mais chances pro Remo ali, que não precisava ter sofrido daquele jeito. E o Remo dava os seus vacilos assim, na defesa, claramente, era um time meio espaçado, sabe? Mas o Botafogo parecia que deu uma segurada, deu uma cochilada, de repente, após o gol do Chay, parecia que pensava que ia resolver a qualquer momento e tudo mais, já estava mais tranquilo. E aí deu essa abaixada nos ânimos, pelo menos na minha concepção. E aí, justamente, a partir do segundo tempo, que o time melhora consideravelmente, eu acho. Volta a dominar. Dominou, eu acho que dominou até o primeiro gol, depois teve essa queda, e aí voltou a dominar o Remo, que aí não teve mais dificuldade nenhuma, principalmente no segundo tempo. Foi assim, também não foi um massacre, nada do tipo, mas também o Botafogo não sofreu no segundo tempo. E é uma coisa até rara para o botafoguense, né? De não sofrer, assim, mais nesse período. E aí eu acho que tem até dedo do Chamusca nisso também, mas aí acho que a gente pode falar isso um pouquinho mais para frente.
O início do jogo, Depp, a estrela, até no dois lances ali deu uma irritadinha de leve, mas logo compensou, foi a estrela do documentário, né? O teu protagonista do documentário teve aquela falta na meia-lua que ele bateu muito mal, e teve um cruzamento do Marco Antônio que ele não conseguiu dominar, assim, era dentro da área, a bola, enfim, foi no peito dele e saiu, mas logo depois tem a jogada do gol ali. É um cara que eu nem achei que teve uma atuação brilhante, não, mas ele mudou o patamar desse meio campo ali, uma coisa que a gente pedia muito, né? Quantas vezes a gente bateu nessa tecla, antes mesmo de você começar a participar aqui com a gente, mas a gente batia no podcast, você batia no setor visitante, essa necessidade de um jogador com mais capacidade de criação e finalização ali no meio campo, e o Chay tem cumprido bem a risca, ainda que não tenha feito um grande jogo contra o Remo.
Concordo com você, acho também que não fez um grande jogo, às vezes um pouco afobado demais, mas é um cara que finaliza muito bem, e tem uma boa bola parada, né? O escanteio, as faltas que ele bate ali na área, em comparação aos cobradores anteriores, acho que a gente deu um upgrade. E fez um gol importante, um gol bonito, um gol que deu confiança ali para o Botafogo. E não temos o que falar dele, né, Luciano? 3 jogos, 2 gols, 1 assistência. Eu acho que vem sendo o cara do Botafogo. Mas assim, eu sei que essa semana é a semana para o torcedor do Botafogo ficar contente, ficar tranquilo depois da vitória 3-0, mas vamos com calma. Às vezes até eu dou uma afobada também, né? Esse negócio de perdoar o Chamusca, também vamos com calma que o campeonato está só começando, mas por enquanto está incrível.
E outra, vamos com calma que agora é jogo toda hora, né, cara? Ainda tem isso, assim, é o que você falou, sempre falava aqui na tal maratona de junho e julho, começa Londrina,
e
Náutico,
Luciano,
fala.
Não, e assim, uma coisa que eu tava vendo agora, eu cheguei de Volta Redonda hoje e vou ficar 48 horas em casa porque eu viajo quarta-feira para Londrina. Depois eu só volto a ficar 48 horas em casa em julho. É óbvio que às vezes eu fico um dia mais do que o Botafogo, às vezes eu chego um dia antes do Botafogo, mas para vocês terem a noção, vai ser complicado para mim e para o clube também, para os jogadores também. Praticamente a gente não vai ter tempo de treinar, então é uma sequência insana que o Botafogo vai ter. A gente sabe que esse ano com o calendário mais apertado tem que colocar ali um jogo atrás do outro, mas a gente vai ter assim, nesses 2 meses, junho e julho, são praticamente 15 jogos, você resolve aí quase o primeiro turno inteiro. É bom essa arrancada inicial aí que a gente está tendo.
Sem dúvida nenhuma. E aí eu queria falar dos dois jogadores, dos dois pontas ali, também avançados, nem sempre de pontas, o Davi, que são o Marco Antônio e o Ronald. Cara, eu gostei muito da atuação do Marco Antônio. Ele rouba a bola pro terceiro gol, é uma bola que ele rouba no meio campo e passa para o Pedro Castro. Ele dá um passe fundamental ali no contra-ataque para o segundo gol, né? A gente vai até falar do Ronald também, que já tinha saído um gol assim contra o Coritiba, né? O segundo gol, que é um contra-ataque no qual o Ronald tem muita participação também. O Marco Antônio, o Ronald vem numa evolução, apesar do jogo anterior não ter sido grandes coisas, mas ele vem numa evolução constante. O Marco Antônio tem sido mais irregular, mas achei que ele fez uma partida bastante boa nessa vitória contra o Remo.
O Marco Antônio, ele teve uma estreia muito boa, né? Contra o Nova Iguaçu, se eu não me engano.
Fez o gol no último minuto, né?
Fez gol, isso, exatamente. Mas realmente, o Botafogo ele não tem essa... O Marco Antônio tem jogado... Às vezes ele alterna com o Chay, né? Pelo menos nesses últimos jogos ele vira e mexe, alterna com o Chay. Um fica na ponta, outro fica mais
Por isso que eu falei, os pontas, nem sempre os pontas, isso.
Sim, E eu até prefiro o Marco Antônio... A princípio, eu acho que eu prefiro mais centralizado, porque eu acho que ele combina mais com o Chay na ponta esquerda. Mas eu acho que ele fez um bom jogo, um jogo ok. Não achei que foi muito bem, mas realmente teve esse lance do terceiro gol. Quem eu queria destacar um pouco é o Ronald também. Eu acho que ele... O contra-ataque que ele dá, ele tira de cabeça ali... O cara que é o Soteldo quase do Botafogo, né?
Isso, é uma bola que começa num lateral, no famoso latereio, né? Que o cara do Remo bate o lateral lá para a área, um lateral que vinha da esquerda, e uma bola que sai da área do Botafogo vai parar lá dentro do gol.
Exatamente, e aí o Ronald dá essa cutucadinha ali de cabeça e puxa o contra-ataque, contra-ataque daquele de manual até, que dá no cara da intermediária, o cara da intermediária volta para dar mais velocidade, por aí vai. E o Ronald tem se consolidado como esse cara mais na ponta direita, né? De velocidade, que vai para o drible no mano a mano e tudo mais. E eu acho que ele, apesar de não ter feito gol ainda, mas isso é, para a função dele ali, eu acho que não é o essencial, né? Ele não é um cara de grande finalização, como é o Chay, como é o Pedro Castro, e nem o Navarro, que chuta tudo, mas chutar tudo até no, por ser centroavante é compreensível, e tem 21 anos. Eu também chutaria tudo se eu fosse, tivesse no lugar dele. Mas eu acho que o Ronald tem feito um papel muito importante ali, que é esse escape ali, pela ponta direita, de velocidade, que está se tornando a principal, pelo menos na minha concepção, é a principal arma ofensiva do Botafogo nesse contra-ataque, nessa transição que o Chamusca gosta de falar bastante.
Nesse último mês, para mim, a principal peça ofensiva do Botafogo em geral. Pedro Depp tinha severas críticas à contratação de Ronald antes mesmo de ele chegar, e nos dois primeiros meses do Ronald, ele deu razão às críticas não só do Depp, como de muitos torcedores alvinegros. Mas Depp já faz o quê? Um mês aí, desde a Taça Rio, aquela final da Taça Rio ali, dos jogos contra o Vasco, que o Ronald, cara, vem numa crescente, quase sempre jogando bem e ajudando muito nessa questão da velocidade também.
Lógico, não faço questão nenhuma de ser o dono da razão e tem que ser justo, né? Ele vem participando bem dos jogos, né? Vem sendo um jogador útil. Não é o estilo de jogador que me agrada, né? Eu não gosto desse jogador.
Estatura.
Muito baixo, a estatura é muito baixo, né? Tem 1,60m. Eu já estou empolgado aí com o Diego Gonçalves aí que está vindo, né? Estou botando muita fé nele, mas é inegável que o Ronald vem participando bem dos jogos. Perdeu um gol ali, mas ok, o goleiro saiu bem também. O passe pro segundo gol, aliás, pro gol do Navarro, foi muito bom, isso. Uma arrancada ali do
ele
Ronald.
Ele tem essa questão de finalização, aí, né? Claramente precisa melhorar isso.
Tem essa questão de finalização, mas é o que o Davi e você falaram, né? Vocês falaram, cara, é um jogador que incomoda muito o adversário, né? Um jogador que tá sempre ali, é bom no um para um, né? Então, assim, eu acho que ele vem agregando, né? Então, que bom, né? Tomara que todos aqueles, inclusive o Chamusca também, que a gente aqui, né? Eu, botafoguense, que cubro o time já há um tempão, já também critiquei muito o Chamusca, e agora a gente tem que falar, ó, não é que tá melhorando, com chegar nos reforços tá melhorando. É uma coisa, o Ronald, não tem um problema nenhum em criticar e depois voltar atrás, né? Acho que faz parte disso aí.
O Ronald, será que pode ser, desculpa, Lu, o Ronald pode ser o Luiz Henrique dessa temporada, ou deve? Guardados as devidas proporções, né?
Vamos devagar.
vamos com calma, mas vamos torcer para ser, né? Olha só, seria sensacional.
Depp acabou de pedir calma na intervenção anterior aí, né? De falar, porra, aí o Davi, né? Vem o novo Luiz Henrique, daqui a pouco o Navarro, o novo Túlio, e vamos
não,
lá.
Mas aí eu já conheço essa pegadinha, aí vai pro título, olha o novo Luiz Henrique aí. rapaz, aí o cara vai lá e clica, é isso aí.
Falando em Navarro, Depp, a gente falou isso aqui no episódio passado, eu falei que ia ter gol do Navarro, ele vinha de um jogo muito ruim contra o Coritiba, jogou muito mal, você falou, não, também acredito, e assim, não, também não foi, nossa, brilhante, mas, pô, uma atuação de um centroavante titular, de um cara que vinha, do cara que fez essa temporada, esse início de temporada, até naqueles jogos finais da temporada passada também, quando a casa já tinha caído no Brasileiro, ele fez bons jogos, e gostei que ele voltou, assim, ele reagiu depois daquele jogo muito ruim.
A trajetória do Navarro é surpreendente, né, porque ele chega... E aí, por conta de uma atrapalhada lá na hora da contratação, não conseguiram inscrevê-lo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele sobe para o profissional, e aí vai muito mal no profissional, e aí a torcida já pega uma birra do Navarro, né? Ah, cara, não presta e tal, volta para o Sub-20, né? E aceita muito bem, né? E ir para o Sub-20, né? Alguns jogadores, de repente, sei lá, poderiam pedir para ir embora, ele volta, tem uma temporada muito boa no Júnior, né? O Botafogo foi vice-campeão carioca, foi o primeiro jogo pós-pandemia que eu fui, quer dizer, que a gente ainda está na pandemia, tá, gente? Mas assim, o primeiro jogo pós-paralisação e tal, sem torcida, foi um jogo Botafogo e Volta Redonda, no início desse ano, pela semifinal do estadual, né, ou final da Taça Rio, que depois teve a final do estadual. E o Navarro jogou muito bem, foi muito importante nessa campanha, sobe e continua, né, jogando bem, né, fez aquele contra o Palmeiras, você falou, no ano passado, o brasileiro fez um golaço, esse ano fez um golaço contra o Volta Redonda também, fez um gol de artilheiro contra o Vila Nova, agora mais um outro gol, não tenho o que falar do garoto, né, fico feliz, né, de ter um jogador aí com potencial, e acho que a chegada do Rafael Moura vai acrescentar muito ali, porque o Rafael Moura é um cara experiente, né, e se bobear, acho que dá até para jogar os dois juntos, cara, dependendo do jogo, dependendo da situação. Então, estou super satisfeito por enquanto com o nosso centroavante.
É, eu tô curioso com esse encaixe ali no comando de ataque, Davi. Não dá nem para avaliar, né, a estreia do Rafael Moura, entrou aos 38 do segundo tempo ali, entrou no lugar do Navarro, com o jogo decidido, mas acho que o Navarro é um cara que a temporada dele, ele é um dos melhores do time na temporada, é um dos mais regulares, vem fazendo bons jogos, não merece sair do time, mas o Rafael Moura vai ter espaço, vai ganhar espaço com a experiência que tem, com um faro de gol que tem, enfim, é um cara que meteu o gol por onde passou. Estou curioso para saber como o Chamusca vai fazer esse encaixe, se vai ser um revezamento mesmo, só vão jogar juntos no segundo tempo, quando for necessário. Como é que você acha que vai ser esse revezamento ou essa união dos dois, Davi?
Eu acho que, a princípio, ele deve colocar, pelo menos nessa próxima rodada, o jogo contra o Londrina, de repente o jogo contra o Náutico, ainda capaz de manter mas aí sim, ir botando o Rafael Moura aos poucos. Porque o próprio Rafael Moura disse na apresentação dele que queria que, até ele pegar o ritmo, ele precisava de uns 3, 4, 5 jogos ali. Mas dessa forma, entrando aos pouquinhos, e eu tenho minhas dúvidas se os dois ali juntos podem dar resultado, porque são dois jogadores de área, né? O Navarro, ele se movimenta mais do que o Rafael Moura, até porque é mais jovem, tem mais. Esse pique maior, eu acho. E, porém, eu não sei se os dois juntos pode dar muito certo, não, confesso. Mas espero estar errado. Mas eu vejo de uma forma, assim, eu acho que se for um time... O Botafogo vai enfrentar um time que sofre na bola aérea, que tem uma estatura baixa, os dois juntos ali, acho que pode dar muito certo. Eu não vejo muito nas jogadas de contra-ataque, por exemplo, os dois ali, entendeu? Isso que eu acho que, de repente, pode não funcionar tão bem. Mas eu acho que, da forma como está hoje, eu não vejo o Navarro sendo banco para o Rafael Moura. Aí, o que pode acontecer é o Rafael Moura ele realmente ficar em forma, pegar o ritmo de jogo dele, e aí ele na Série B, primeira Série B que ele vai disputar, ele desandar, fazer gol, e é um centroavante competente, né? Marcou 12 gols ano passado, se eu não me engano, na temporada passada, se eu não me engano, que foi o mesmo número do Babi e do Pedro Raul. Ou alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas eu vejo, a princípio, mais o Rafael Moura entrando no segundo tempo ou até pegando um time que não seja tão bom na bola aérea, que aí a bola sobra para ele e tal. Eu vejo mais dessa forma.
E aí, falando em reforços recém-contratados, a gente comentou sobre o Chay no início, Dep. Cara, o Oyama, que acabou de chegar, né? Um bom cartão de visitas até agora. Boas atuações, deu aquele passe ali para o primeiro gol, né? Que o Navarro raspa, até nem citei isso quando falei do Navarro, que teve a raspadinha de cabeça dele para o gol do Chay. E, cara, é uma posição muito carente, como a gente falou também de posição carente sobre o Chay, que era o meio-campo ali, o primeiro volante. Nossa, como o Botafogo sofreu desde a temporada passada. Chegou um momento desse ano ali, no início da temporada, já na temporada 2021, que era ou o Zé Welison ou o Luiz Otávio, né? Era o drama do torcedor alvinegro. Qual dos dois ia ser o primeiro volante titular? E aí os dois logo, ficou claro que não dava para usar os dois, o Elisson logo saiu, o Luiz Otávio saiu há menos tempo, e ficou sem ninguém, muita gente revezando, chegou a jogar Friso ali, enfim, de primeiro volante. E o Oyama, cara, assim, não dá para cravar, né? Muito cedo ainda, são dois jogos, mas estou gostando dele até agora, e uma posição, assim, absolutamente necessária para esse elenco.
O Oyama é um cara que faz o simples, né? E acho que quando ele veio para cá, a gente já tinha uma ideia que ele poderia ajudar bastante na saída de bola, e ficava um certo receio com relação à consistência defensiva, né? Jogando ali com o Oyama e o Pedro Castro, um meio campo assim um pouco mais leve, dois caras que sabem jogar, porque tem aquela brasileira, aquela noção, não, tem que ter ali um pitbull, tem que ter um marcador e tal.
Tem torcedor que adora, mas... não só torcedor alvinegro, torcedor adora isso.
É verdade, torcedor agora do pitbull. E dois jogos com o Oyama, né? Um com o Oyama e Pedro Castro pela metade. Foi mais ou menos Oyama e Guilherme e Oyama e Pedro Castro. Um tempo para cada um desses dois. E a gente não tomou gol, né? Contra o Curitiba foi um jogo sem sustos. Esse do Remo teve um momento ali que você pontuou bem, que aqueles 15 minutos finais ali pela direita, o Dioguinho ali infernizando, o G2 também bom jogador, umas duas bolas na área.
Teve um cruzamento ali que o cara cabeceou sozinho, né? Entre o Varley e o Canu.
Isso, cabeceou sozinho. Então foi o único momento ali tenso nesse jogo, e a gente não, mesmo assim não tomou gol, né? Então eu acho que vamos ver como é que vai ser a questão também do Barreto, se pode ajudar ali também, entrar no time titular. Mas por enquanto, cara, é o que você falou, não dá para cravar, mas eu estou gostando dessa dupla de volantes.
E ele jogou ao lado de outro cara que, assim como o Navarro, não tinha ido bem contra o Coritiba, né? Lembro que fiz essa pergunta para o Depp, o que você achou do Guilherme Santos? Ele riu no último podcast contra o Coritiba. E achei que ele teve uma atuação firme, também sem ser brilhante, mas ajudou bastante nessa retaguarda ali, nessa proteção. E ele tem qualidade para essa saída de bola, Davi.
Sim, é. Eu lembro que a gente fez no ano passado, acho que era lá para agosto, assim, depois da segunda rodada que ele entra no jogo contra o Bahia, se não me engano, depois entra contra o Bragantino, e vai bem que a gente falava da
posição dele. Podcast com ele, né?
Isso, exatamente. Que a gente falava da função dele de como coringa ali, que começa como lateral esquerdo, é formado na base do Vasco, se não me engano, como lateral esquerdo, e tem jogado como segundo volante agora e também naquele período do ano passado. E tem essa segurança, assim, não compromete, e às vezes ele é um pouco, eu achei que ele foi um pouco duro demais na função ali de chegava junto, dava umas mordidas ali no meio campo adversário, que de repente um jogador de mais experiência ali naquela função já talvez agisse de outra maneira. Mas assim, achei que ele foi sólido e não comprometeu também. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa.
O Depp, eu vi, e passou, Luciano, pela minha timeline no Twitter.
Só uma coisa. Pode falar. Sobre o Guilherme Santos, que assim, eu nem desgosto do Guilherme não, tá? Eu até acho que essa não é a posição que ele pode jogar melhor. Eu acho que de repente ali fazendo uma dobradinha com o PV pelo lado esquerdo, acho que ele renderia mais. E quando eu ri no primeiro jogo que ele entrou, é porque, assim, visivelmente fora de forma.
Sim,
né?
Sim,
aí
sim.
Eu acho até sacanagem do treinador, como fez também com o Rafael Carioca, que é um jogador que já meio que tá queimado com a torcida. Ele entrou contra o Vasco, jogou ali uma meia hora, e você falou assim, nossa, até que, de repente, rola de estar no elenco, não precisa ir embora nem nada. Mas quando ele entra com o ABC ali, você vê assim, meu Deus do céu, parecia que ele estava indo jogar a pelada, né? Amigos do Só para Contrariar contra amigos do Bruno Marrone, estava fora de forma. Então, assim, é até culpa do treinador, nesse caso, tanto do Guilherme quanto do Rafael Carioca. Torço pelo Guilherme.
O que eu ia falar é que ontem à noite passou pela minha timeline, eu nem sigo o corte do setor visitante, setor visitante eu sigo, e aí era uma analogia do Medina, que participa Medina, lá das lives, cara, que eu comecei a rir sozinho em casa, eu vou até procurar aqui, sobre o Guilherme Santos. Guilherme Santos parece aquele pastor alemão criado em quintal a vida toda e de repente a família se muda para um apartamento. Eu lembrei disso pelo que o Davi falou, porque assim, ele não chega leve em ninguém, né, cara? Ele é o cara que tá ali num apartamento pequeno depois de um monte de espaço, e ele não tem, tipo, chegadinha leve pro Guilherme Santos.
É, não tem. Para ele realmente não tem tempo ruim. E cara, assim, é que você falou, o torcedor também gosta de um jogador assim com vigor físico, que chega em todas as divididas e não tem medo e vai para cima. Eu acho que o Guilherme pode ajudar a gente. Eu não sei se exatamente nessa posição, mas aí eu estava até pensando, por exemplo, o Friso não estava disponível. O Barreto acabou de chegar. O Pedro Castro tinha as questões físicas. Então, assim, dentro do que tinha ali disponível, ele quebrou um galho, né? Mas eu não vejo nessa sequência de campeonato ele sendo escalado ali mais vezes. Mas para quebrar um galho, eu acho honesto.
É, também acho que não é o cara ideal ali, mas que pode ajudar. E aí, falando também do setor defensivo, Davi, uma pergunta para você. Varley hoje é titular da lateral direita?
Olha, eu acho que é. Não acho que ele passe confiança, mas eu acho que ele faz uma dobradinha boa com o Ronald. Também. O Ronald vira e mexe, se você reparar, ele corta um pouco para dentro. Não que ele vá chutar, mas que aí abre espaço para o Varley ali na ponta direita, que tem uma qualidade ali, pelo menos é a concepção que eu tenho, e defensivamente não tem comprometido, né? O Chamusca falou que na coletiva que dos últimos 8 jogos do Botafogo só sofreu 2 gols, que é a média de 1 gol a cada 4 jogos. Então, assim, tudo bem. São 3 jogos da Série B, mas ele tem 2 do Vasco e 2 do Nova Iguaçu, se não me engano, também. Ele dá 5, 7 e mais 1 do Macaé. Mas, realmente, é uma defesa sólida ali, se você parar para pensar. O quinteto, Gilvan e Canu, inclusive, considerando a dupla de zaga com o Gilvan e Canu, é um quinteto que está bem, bem sólido, bem amarrado. E o Chamusca tem essa característica nos trabalhos dele. Eu estava revendo a matéria que a gente fez, falando sobre quem é o Chamusca, o que o torcedor do Botafogo pode esperar, e era basicamente isso, era uma defesa sólida que fazia muito bem as transições, os contra-ataques. E essa defesa sólida tem sido o destaque do Botafogo desde o início da temporada, quase. É, tomou alguns gols ali no Campeonato Carioca, alguns jogos seguidos ali, mas está solidamente definido, assim, eu acho.
Para mim, o Varley tá no mesmo nível assim, do Ronald. Não é o jogador que eu gosto, né, para jogar naquela função, mas não tem motivo nenhum para botar ele no banco. Agora, pelo que ele vem jogando, eu acho que seria injusto, né? Tá indo bem. Eu acho, inclusive, que em algum momento o Daniel tem chance de se tornar o titular, mas chegou há pouco tempo e não tem por que o Varley para o banco tá muito bem nesses jogos aí, não tá comprometendo lá atrás e na frente, né? Ajudando muito, porque o Botafogo teve esse problema. O Botafogo era um time meio capenga, era tudo concentrado do lado esquerdo, né?
Com o PV,
com o PV e o Jonathan era o lateral que ficava mais. Então, hoje o Botafogo consegue ter um pouco mais de saída também pelo lado direito, com certeza, por conta dessa dobradinha aí que o Davi falou do Varley com o Ronald.
Talvez o Daniel Borges seja o ponto de equilíbrio nisso aí. E aí, Davi, a gente estava falando de variações táticas. A gente publicou no GE hoje uma análise do jogo que é sobre a insistência da diretoria, né? Que me parece que está todo mundo muito aliviado no clube, não só os torcedores, obviamente, felizes e aliviados com esse início, mas o Chamusca ficou muito perto de sair do clube, de ser demitido ali, pelo menos antes dos jogos contra o Vasco, ou entre os dois jogos contra o Vasco, e acho que é um peso que sai da diretoria ali, tipo, conseguimos manter o Chamusca, não perdemos, até que se começasse o brasileiro, né, não tivemos aquela, já demitiu um, que tem limite, e o time minimamente conseguiu se acertar e está fazendo um bom começo de Série B.
Sim, acho que é um alívio mesmo, né? Acho que o momento mais tenso ali da permanência ou não do Chamusca foi naquele 1-0 que perdeu para o Vasco, né, entre os jogos da final
primeiro,
da Taça Rio.
É o primeiro jogo da final da Taça Rio.
Isso. Que foi que o jogo realmente foi muito ruim. O Botafogo jogou muito mal. E aí, de lá para cá, são 4 jogos, sendo 3 vitórias. Tá, tudo bem que tem a derrota nos pênaltis e o empate com o Vila Nova. E, na minha concepção, eu acho que o time do Botafogo está conseguindo entender melhor os pedidos do Chamusca, o que o Chamusca deseja para o time e tudo mais. E isso se dá, pode ser meio que um paradoxo, por causa da eliminação na Copa do Brasil até, que é quando o Botafogo agora está tendo só a Série B pela frente, é a única coisa que tem mais espaço no calendário, que já está sendo apertado, ainda mais esses próximos 2 meses aí. Esse tempo necessário para os treinamentos, para entender mais ou menos a filosofia do Chamusca, que é justamente esse sair rápido e tentar apertar quando dá para apertar na marcação, mas se não der também está tudo certo, e entender como ele fala bastante isso nas coletivas, mas que é entender as fases do jogo, e isso você demora um tempo realmente a pegar. Eu acho que, como a gente estava falando no início, o Botafogo não tem um dos 4 melhores elencos ali, isso eu acho que talvez até os próprios torcedores não.
Eu nem sei, Davi. Assim, cara, eu tava vendo assim, eu vi todos os jogos de Botafogo e Vasco, aí são 6 jogos. Eu devo ter visto vi 2 do Cruzeiro. Devo ter visto os 10 jogos de Série B. Cara, o único time que teve tô falando de uma atuação melhor do que o Botafogo contra o Remo foi o Operário contra o Vasco. O Operário atropelou o Vasco na estreia. Depois, cara, assim, não tô falando que o Operário tem o melhor elenco, claro. Leandrinho, Thomas Bastos, figuras conhecidas da torcida alvinegra que estão no Operário. E, assim, o Cruzeiro, cara, vive um momento que nada dá certo, os caras, né, gol contra de peito e tal. O Vasco fez um jogo muito ruim contra o Brasil, mas conseguiu a vitória, que o Brasil, assim, acho que de todos que eu vi, foi o pior, cara. O time do Brasil é muito fraco, é time para brigar contra o rebaixamento. Então, assim, eu não consigo cravar que o Botafogo não tem um dos 4 melhores elencos, sabe? Não mas parecia, eu acho que no início, mas talvez, quem sabe.
Eu acho que elenco o Botafogo não tem dos melhores, não, mas ele tá amarrado, tá sabendo lidar, entendeu? Tá entendendo o que o Chamusca pede, e aí que eu acho que tem dedo do Chamusca ali, e justamente são 3, 4 meses de trabalho dele que tem dado resultado, pelo menos é assim que eu enxergo um pouco. E eu acho que eu realmente não tenho dos melhores elencos no papel, mas como isso se transforma, como é que isso se faz dentro de campo, aí já é outra história, né? Como é que ele consegue ajeitar as coisas ali. E para mim, o Botafogo tem mostrado isso de uma forma interessante, que foi justamente esse alívio que a gente está falando agora de ter dado certo, tá dando resultado essa aposta do Botafogo em manter o Chamusca, né? Ele penou muito ali, principalmente no Carioca, após a eliminação da Copa do Brasil e tudo mais. Mas, justamente, essa, manutenção dele tem dado uma certa calma agora, né, mano? Ainda mais tendo só a Série B pela frente.
Sem dúvida nenhuma. E agora começa a maratona, começa a parte mais difícil. Ô, Depp, como é que é o teu roteiro de viagem essa semana? Porque vai ser Londrina, depois como é que você vai fazer? Quando que você vai?
Quarta-feira eu vou para Londrina, o jogo é na quinta, na sexta eu vou de Londrina para o Recife, e aí volto na segunda-feira, aí na quarta acho que vai ser Volta Redonda de novo, né? E aí volto na quinta, aí na sexta vou para São Luís do Maranhão, aí volto na segunda, aí tem outro jogo na terça ou quarta lá em Volta Redonda, e aí depois eu vou para Florianópolis no final de semana e fecho essa loucura em Maceió. Olha só, que isso aí é muito louco, essa tabela aí que fizeram aí, pelo amor de Deus, né? Eu não tô nem reclamando de mim. Eu não vou jogar, não vou entrar em campo. Agora, para os jogadores, é uma sequência muito complicada, né, cara? Que não tem tempo de treinar. E até que bom que o Chamusca, depois desses resultados, ganhou mais tranquilidade para continuar à frente do Botafogo. Porque imagina se a gente tivesse uma sequência agora desse início, tipo a do Cruzeiro. E aí o Chamusca ia ser demitido com certeza. Uhum. Como é que você coloca um técnico novo no meio de um calendário desse? Não tem nem tempo de treinar.
O cara vai viajando de Londrina para o Recife, né? E assume o time no Recife, imagina.
Pô, não tem condição, não tem condição. Você perde. E aí era até uma coisa que eu falava no início. Ó, eu acho que a diretoria, né, o freelance, tinham todo o direito de insistir com o Chamusca, né? Tem uma convicção e falar assim, não, o Chamusca vai ser o nosso treinador, ele vai ficar com a gente aqui até o final. Eles fizeram uma aposta alta, né? E acabou, teoricamente, o momento, dando certo, né? Por enquanto, dando certo. Porque se não der certo, para mim também era o seguinte, tinha que fazer a limpa, mandava todo mundo embora. Porque o início do Chamusca foi assustador. As entrevistas coletivas do Chamusca, ali a gente fala assim, meu Deus do céu, esse cara tá vendo um jogo completamente diferente daquilo que a gente tá vendo. Mas eu acho que também que devem ter pensado lá dentro que ainda não tinham chegado os reforços que ele tinha pedido, né? E você vê que o time já mudou muito com a entrada do Chay, com a entrada do Oyama, tem outros jogadores que chegaram agora, o Diego, o Barreto, o Rafael Moura. Então o elenco agora está um pouco melhor. Eu não diria que nem que não é um dos quatro melhores, mas assim, está ali no bolo dos seis, sete que vão brigar para subir. Uhum. E agora com as peças aí a gente pode realmente avaliar, e eles lá dentro vão avaliar muito melhor o Chamusca, o trabalho que ele está fazendo agora, uhum, né?
É isso, lembrando que é quinta-feira o jogo, 7 da noite, em Londrina, e a gente volta na sexta, vamos achar um buraco nesse itinerário de viagem do Depp aí da sexta-feira de Londrina para o Recife, mas a gente volta com o podcast na sexta. Davi, obrigado pela presença, até sexta, amigo.
Valeu, Lu, valeu, Depp, até sexta. Só lembrando um negócio que eu acho que o Chamusca ficou muito mais porque não, a dificuldade de encontrar alguém seria para o lugar.
Olha o Cruzeiro aí, Davi, olha o Cruzeiro
exatamente
aí.
Exatamente.
Exatamente.
Se o Chamusca cair por agora, ou daqui a algumas rodadas, não duvido nada que Felipe Tigrão volte. Então, e assim, são filosofias completamente diferentes também, né?
O torcedor tem aquela ilusão que vai demitir o Chamusca e vai trazer o Dorival, vai trazer o Ramon Dias de volta, vai trazer um figurão desse. E não vai, cara.
Não,
olha aí o exemplo do Cruzeiro. E olha, o Luciano, já para me despedir aqui da galera, avisar, sexta-feira eu tô de boca, eu vou passar o dia inteiro em Londrina. Então vocês podem marcar comigo para falar sobre o Botafogo a hora que vocês quiserem.
Fechado, Depp. Boa viagem.
Valeu.
E até sexta, torcedor alvinegro. Obrigado pela audiência. Até sexta. Um abraço.